Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Senhoras e senhores, você não ouviu errado não, a gigante coreana vai abrir mão da sua fatia desse mercado de eletrônicos, não só no Brasil, no mundo!
É verdade.
E no update dessa semana, vamos discutir as repercussões, o que vai acontecer com o mercado de smartphones com a saída da LG e o que nós esperamos dessa marca que gostamos tanto.
É verdade, professor Mauri. Existe um certo sentimento de tristeza, porque nós acompanhamos a chegada da LG no Brasil.
Eu vi eles nascerem, peguei no colo.
Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Essa foi realmente a relação com a LG, né, cara? A gente é aficionado por tecnologia desde moleque e a gente viu essa migração na metade dos anos 2000, né?
Sim.
Dos celulares que a LG tinha, feature phone, mas a migração deles pros smartphones, desde o sistema operacional próprio deles,
sim,
até abraçar o Android e todo o caminho que a LG fez, né, cara? Até os últimos aparelhos. E a gente sabia aí, nos últimos anos, a gente já vem discutindo isso, de que a LG tava num cenário complicado, né?
Tinha perdido um pouquinho da mão.
E é um cenário que, assim, pra falar a verdade, tá? Várias empresas passam em vários setores, tá? Se você perguntasse pra um fã da Nintendo, durante a época do Wii U, vários diriam pra você, não, a Nintendo tem que desistir de console e pegar só os jogos deles e disponibilizar, virar só uma party de desenvolvedora. Eu já ouvi isso, tá? Então, assim, é uma coisa muito maluca que algumas empresas perseveraram e passaram por esses momentos difíceis, mas a LG passou a conta no lápis e percebeu, não vale a pena. E por conta disso, eles encerraram o seu departamento de celulares, não só no Brasil, no mundo inteiro. LG parou de fabricar celulares.
Cara, a LG, a gente tá falando de uma marca que, nesse momento, né, que eles anunciaram, né, o fim, né, da sua fabricação de smartphones e tudo mais, eles estavam entre as 10 maiores empresas, né, de produção, de venda, né, de telefones celulares. Eles chegaram a ocupar a terceira posição no mundo, né, também. Então, assim, é uma empresa que tem uma tradição, né, na produção de smartphones, né, no desenvolvimento dessa tecnologia. E depois de alguns anos tomando prejuízos atrás de prejuízos, né, segundo eles acumularam aí nos últimos anos 4,5 bilhões de dólares, né, de prejuízo, cara. Isso é muito dinheiro. Os outros setores da empresa estavam tendo que sustentar, né, a linha de smartphones. E a gente sabe o quanto é importante, né, para uma empresa do porte da LG ter o seu desenvolvimento tecnológico a partir dos smartphones. Sim. Porque isso abre muitas portas. E
impacta outros mercados à sua volta, né?
É justamente isso. Então, eles abrirem mão, mesmo tomando os prejuízos, é uma decisão muito séria a ser tomada. Não é só colocar na ponta do lápis ali o prejuízo final, mas o quanto isso impacta no desenvolvimento das outras linhas também.
Eu até espero. O Herculano aqui mandou um comentário acompanhando a gente ao vivo. Falou, já foi tarde. A fabricação era muito ruim, né? As pessoas que trabalham com celular vão ser tudo demitido. Então, eu acho que seria uma decisão errada, por exemplo, a LG demitir toda a galera. Principalmente de pesquisa e desenvolvimento. Pra mim, sim, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, pelo menos no headquarter, né, no quartel-general da LG, pra mim, deveriam continuar migrando pra outras áreas, mas ainda tendo esse samba próximo ali, sabe? A LG, na minha opinião, tá? É uma das principais marcas fabricantes de telas do mundo.
Sim.
Com os melhores produtos para televisão e monitor. Os produtos deles são matadores de excepcionais.
Eles fornecem para todo mundo, né?
Telas eles fornecem para todo mundo.
Inclusive para a própria Samsung.
Ar-condicionado LG é fantástico, de poderoso. Lava louça, linha branca. Os caras, assim, mandam muito bem. Só que eu entendo que nos últimos anos parece... E até não é uma questão, por exemplo, no Brasil, tá? A LG veio tomando algumas decisões, às vezes eles acertavam, como, por exemplo, na linha K, nos últimos anos aqui no Brasil, eles deram uma acertada, parecia que tava entrando numa onda melhor, sim, né, cara?
A gente tá falando aí, a partir do K... Do K... É,
K40.
É, né? K40 e tal, mas eles começaram a acertar isso, né? Com K11, K12, né? 12 Prime e tal. Aí depois entrou a linha K40. Aí você já entendeu? O K41, K51 e K61, K50 e K61, meu, foram produtos muito redondinhos. Meu, tava.
41S.
Muito coeso o produto. Você fala assim, putz, a LG tá entrando no mercado novamente. Sim. E é um mercado que ela trabalha muito bem nesses últimos anos, que é esse mercado de intermediário. Esses produtos de entrada, eles aqui no Brasil, né, pelos números que nós temos acesso, eles estavam na terceira posição de venda, cara. E isso não é pouca coisa não, tá? É muito dinheiro aí que tava sendo envolvido, né? O problema são os topos de linha aí que são produtos mais caros que eles não conseguiam fazer, né, ter penetração no mercado aí consumidor.
É, o Isaías Carvalho até faz uma referência aqui falando assim, ah, muita gente fala mal dos celulares da LG porque fazem tiveram experiência com celular de entrada, né? Que celular de entrada normalmente tem uma experiência mais básica. E eu concordo com você que pode ser que algumas pessoas realmente tenham essa experiência, mas tem um outro fator que eu acho que tem que ser considerado, que mesmo nos celulares topo de linha, na minha cabeça, parecia que o quartel-general da LG na Coreia se posicionava para bater de frente com a Samsung.
Uhum.
Enquanto a Samsung parou de se posicionar pra bater com a LG faz 10 anos. Mais de 10 anos que eles estão batendo de frente com a Apple. A Samsung cria produto e cria comunicação, e tanto no mercado americano, quando eles, cara, estão pra bater na Apple e, por exemplo, empresas asiáticas que estão crescendo muito,
sim,
chinesas e tal, eles estão batendo, e a LG ainda ficou nessa lógica de Samsung. Então, às vezes, saía um produto da Samsung, e aí tinha uma disparidade de número, sei lá, a Samsung tava no 10, a LG tava no 8. Pro consumidor, parece que um é mais avançado que o outro.
Tá desatualizado.
Tá desatualizado. E, de fato, às vezes acontecia da LG lançar um celular topo de linha com um processador topo de linha do ano passado, e ele ser competidor de um celular da Samsung com um processador já dessa geração e com preço de lançamento compatível com o da Samsung. E assim, cara, é questão de precificação. E não é uma coisa que eu tô falando aqui que é novidade, tá? Nossos amigos da LG, nós temos pessoas muito queridas, né?
Sim.
Colegas que a gente, por conta da nossa profissão, por conta do nosso trabalho de comunicador, a gente acaba se relacionando, né, com os profissionais dentro das empresas, com os executivos. E a gente conhece profissionais excelentíssimos que estão na LG, que a gente adora, e que a gente, inclusive, teve essa conversa franca e transparente, dizendo exatamente o que eu tô dizendo aqui. Não tô falando, ah, eu nunca disse isso, agora vou falar, porque aí ele... Não, não, cara. É, eu já sempre falei isso, assim como eu sempre falei que eu sou fã demais da linha OLED da LG. Eu tenho uma TV OLED na minha sala hoje.
Sim.
E tô realizando um sonho, inclusive. E eu adoro os produtos da LG, cara. E a minha migração até do iOS, do iPhone pro Android aconteceu por conta de um G3.
É, não.
Eu fiz um post no site
gigantesco. A LG teve produtos muito marcantes, né, na sua construção, na sua história, né?
Sim.
E principalmente os últimos produtos, né, a realmente fazerem diferença no mercado topo de linha, né, foi o G3 e o G4, né? A partir disso, a LG, ela perdeu um pouco a mão nesses aparelhos topo de linha, né? Até então, né, o G3 e G4, a LG conseguia ditar tendência. A gente tá falando, meu, acho que a LG foi a primeira marca a colocar uma câmera ultra-wide no smartphone. Sim. Né? Você,
o sensor na parte traseira, durante um bom tempo, o sensor digital, era uma marca registrada da LG.
Sim, era a única marca que tinha esse diferencial, né? Esse design, né, pros seus produtos. Então, assim, eles sim, traziam inovação. Meu, telas AMOLED, meu, OLED, né? AMOLED,
sim,
colocando isso no smartphone com, meu, uma qualidade impecável. Então, eles sabiam fazer smartphone. Aconteceu alguma coisa no meio desse caminho que eles acabaram perdendo a mão, ou imaginaram que não teriam problemas, né? Ou não iriam enfrentar problemas, ou iriam se recuperar rapidamente desses problemas, né? É, de repente, eles não imaginaram que o mercado fosse acabar engolindo, né? Fosse ser mais rápido do que a própria reação deles, né?
E teve também um outro fator, Mal, que eu consigo... Sei lá, que pelo menos eu vejo, né? É que no começo desse jogo, a gente tem que lembrar do cenário dos feature phones, né? A gente tinha a BlackBerry como uma gigantesca na lógica do que Sim. seria um pré-smartphone aí, né? É, junto com Palms, tinham vários, né? Tinha da HP também, tinha seu próprio... Mas era computador portátil, né?
Sim.
E junto com isso a gente tinha LG, Samsung, Nokia, Siemens, Sony, fabricando feature phones, né? E aí tinha uma corrida de função dos feature phones. Em 2007, quando a Apple lança o iPhone, a Apple, ela meio que quebrou um pouco esse jogo do mercado e mostrou uma nova lógica, que pegou. E pegou de um jeito que aí depois a gente viu a Samsung reproduzindo essa lógica, a LG reproduzindo essa lógica, a Nokia reproduzindo essa lógica. Quem não reproduziu essa lógica morreu, no caso a BlackBerry, por exemplo, morreu. Várias dessas empresas perderam força, a Siemens também desapareceu, a Sony continua numa luta. A Sony nunca saiu dessa luta. Teve produtos excelentes no meio do caminho? Teve, mas sempre ficou nessa luta, né? Sempre teve essa parada. E aí depois disso começaram a surgir marcas novas, trazendo seus celulares. Tipo, recentemente, nos últimos anos, a gente teve Asus, Xiaomi, Realme, One... ou Vivo, tipo, diversos aparelhos que estão em outros mercados também e que começaram a bombar. A Nokia tentou o Windows Phone, deu errado, aí virou linha Lumia da Microsoft. Assim, cara, teve muita mudança. E é um mercado que muda muito. Muda muito, muito, o tempo todo. Talvez seja uma boa pra LG dar uma freada, até para dar uma freada nos prejuízos, e eles começarem a se preparar para a nova transição. Nada impede a LG de voltar com o departamento de celular daqui a 3, 4 anos. Ou ainda...
Você acha que isso é possível, tá?
Eu acho que é, amor. Eu acho que nada é impossível nesse mundo.
Não, tudo bem, né? Mas uma coisa... Sim, a fábrica da LG pode voar. Porque nada é impossível nesse mundo. Mas você acredita que isso é plausível? Você acha que isso estaria num planejamento?
Não. Não, não acho que agora estaria no planejamento. Mas a gente não sabe como tá o mercado também daqui a alguns anos, como vai estar, entendeu? Pode acontecer, se você for parar pra prestar atenção, tá? Empresas como Samsung, como Asus, como a Xiaomi, como a Apple, têm a tendência de, às vezes, eles seguram aquele mercado pra si, né? Ficam jogando aquele mesmo jogo, que as regras já estão claras, e aí de vez em quando lançam um produto que você fala, peraí. Por quê? E às vezes é um produto que nem é lançado de fato, porque aí o público não abraça, uhum. ou sabe, eles ficam fazendo tentativas. O próprio modo DeX da Samsung é uma tentativa de inovação no mercado.
Não é diferencial ainda, mas é uma tentativa.
Mas é uma tentativa, sabe? A gente não sabe como vai ser o mercado daqui a 3, 4 anos. Pode ser que uma das empresas lance uma parada que vire tendência e que faça com que os nossos celulares que estão nas nossas mãos hoje sejam... não façam sentido mais. Assim como os feature phones deixaram de fazer sentido a partir dos smartphones, como a gente conhece hoje.
Até essa tentativa da LG, né? Acho que como os últimos respiros, né? E acho que até foi um checkmate do presidente da Global, né? Da própria LG, de que desde que ele assumiu, ele tá com essa divisão, né? De smartphones sendo ameaçada. Ele, galera, Sim. ou o negócio vai ou não vai. Ou a gente vira o negócio ou não vira. Ele já tem falado, né? Tipo, o gato subiu no telhado aí e tal. Mas foi uma tentativa da LG, por exemplo. Matar a linha G pra tentar mostrar a sua renovação e aí trazer, né? O Velvet pra mostrar um redesign, né? Alguma coisa diferente. E, na minha opinião, o Velvet, né? No ano do seu lançamento, foi um dos aparelhos mais bonitos lançados naquele ano.
A gente falou isso aqui.
De verdade, aparelho bem construído, bonito, meu, funcional e tudo mais. E aí depois eles começaram a trazer os produtos, né, Wing, né? Que é aqueles com design diferentes, né? O aparelho que a tela gira, né? Fica na horizontal, né? E tudo mais. Isso, pra mim, é a tentativa, é aquele último respiro de tentar...
Fazer virar alguma
coisa. Fazer virar ou tentar achar um diferencial, se mostrar pro mercado, fazer o olho brilhar do consumidor, né? E acabou não virando, não dando certo. E aí veio o Ultimato, eles tentaram vender a sua divisão de smartphones, né? Sua divisão de telefones para outros fabricantes, o que é natural, né? Já que já existe todo um volume de patentes, né? Toda uma engenharia desenvolvida, né, para aqueles produtos, mas parece que o preço que eles estavam querendo cobrar era alto demais, ninguém quis comprar, e aí a melhor alternativa que a LG encontrou foi de encerrar, né?
E é muito difícil também, cara. Pensa que você tem um departamento na tua empresa que nos últimos 6 anos acumulou quase 5 bilhões de dólares de prejuízo. E uma das estratégias era baixar o preço e trabalhar com uma margem baixa para ser competitivo. Você tá perdendo e a melhor solução é trabalhar com... Cara, é isso. E aí, agora, como isso impacta o mercado? Cara, impacta o mercado. Para mim, existe uma perda pro mercado, sim, porque a LG é uma excelente empresa...
É uma concorrente
que vai deixar de contribuir no mercado, mas abre espaço. Por exemplo, no Brasil, que a LG tinha força no Brasil, né? É, não tem a mesma força de uma Samsung, tem, sei lá, 50% do mercado. Mas abre espaço para a entrada de novas marcas, como a Realme.
Ou a consolidação aí de uma Motorola e uma Samsung nesse mercado. Porque, de verdade, a grande fatia da LG é desses aparelhos de entrada, né? Esses intermediários que ficam aí na faixa aí dos seus R$1.000, né?
Sim.
E é essa faixa, ela é uma faixa extremamente complicada. Por quê? Você tem que ter... você tem muita concorrência de todos os lados e um ganho muito pequeno comparado ao investimento que você tem que fazer para esse produto. Então, é uma faixa muito delicada, é uma faixa que a Samsung tem muita força, né? Tem mais de metade do mercado. Aí a Motorola, né, a partir do lançamento da linha G também, né, se consolidou nessa fatia de mercado. E agora tem esse espaço, né, esses 10% aí, 15%, que provavelmente é o que a LG deveria deter aqui do mercado brasileiro, que fica em aberto.
Quantos por cento você falou?
Uns 10 a 15% do mercado.
É? Você acha que é tudo isso?
Cara, eu acho que é tudo isso,
sim. Eu acho que devia estar mais por uns 8, assim. 9. Não acho que chegava a 10.
Depois de Samsung, né? O que vem dali pra baixo, cara, é muito dividido. É uma concorrência muito forte. Tipo, é muito forte. Então, sei lá, a gente tem marcas aí. Quem entra nesse restante aí, desse outro 50% que não é ocupado pela Samsung? É Motorola, é a LG, né? Porque os produtos dela
já
ainda
foi a ASUS.
Já está disponível, né? A ASUS já esteve, né, nessa fatia. Ela ainda tá, porque ela continua vendendo seus aparelhos intermediários, né? Os aparelhos de entrada aqui no mercado brasileiro, né? Nós temos aí as marcas como Positivo, nós temos os aparelhos importados, agora Xiaomi no Brasil, nós temos... Antigamente tínhamos o Quantum, que também era da Positivo. Então, a Alcatel também já entrou bastante, né, nessa linha. Então, é uma fatia, né? É um mercado que está à disposição dos fabricantes, mas ninguém ainda conseguiu se firmar de verdade, né? Como foi feito, como a Samsung conseguiu, né? A Apple também entra nessa fatia, né? Ela vende muito pouco no Brasil, né? Mas o lucro dela é muito alto, porque os seus produtos são muito caros. Então, fica esse emaranhado aí de fabricantes tentando conquistar esse 50% do mercado brasileiro. E aí, como o Tato disse, isso, meu, dá possibilidade para novas marcas. Marcas que decidiram chegar agora no Brasil, como é o caso da Realme, né? Que tem um produto com uma qualidade muito interessante, com uma configuração excelente e com preço agressivo. Ainda mais considerando todo o cenário de dólar, economia brasileira e tudo mais. Então, eles vêm, na minha opinião, para tentar ser realmente esse terceiro colocado para pegar o lugar da LG. E, meu, melhor que agora, acho que não existe, né? Já que a LG desistiu do jogo.
O corretor imobiliário, inclusive um Raul pro corretor imobiliário também participando aqui com a gente ao vivo. E ele mandou aqui, Tectoy.
Tectoy,
é verdade, cara. A Tectoy tá
lançando smartphone.
Tá lançando smartphone, cara. E a gente tem várias marcas como Positivo, Multilaser, que atendem normalmente fatia de entrada, né? A gente teve algumas tentativas de produto intermediário, já subindo um pouco mais nessa escala, mas eu não vi ainda nenhum que pegou, de fato, de marca que seja uma marca mais nacional, né?
Sim.
Uhum. Vamos ver aí como vai estar pros próximos anos, cara. Então, assim, eu tenho expectativa, por exemplo, o Mauri comentou a questão da Nokia, né?
Sim.
A própria Nokia no Brasil, que é distribuída pela Multilaser, né?
Pela Multilaser.
É fabricada pela Multilaser e distribuída pela Multilaser. Eu espero, por exemplo, cara, que a Nokia volte a ter chances no Brasil. É uma marca que volta e meia aparece mais no mercado asiático, dá uma aparecida e aí fica tentando indo e vindo. Teria chance de ter no Brasil uma força, assim como, por exemplo, a Motorola, cara. A Motorola é uma marca que é muito boa, tem excelentes produtos, mas que só não foi engolida pela Lenovo por conta da sua força em mercados como o Brasil.
É isso mesmo.
Porque ela poderia deixar de existir como Motorola, né? O segmento Motorola foi comprado pela Lenovo e eles tentaram, inclusive, até mesmo no Brasil, lançar aparelhos Lenovo e Motorola. E viram, cara, que no Brasil a marca Motorola é tão forte que não faz sentido. Vale mais a pena, por exemplo, a Motorola vender o Legion do que
lançar
a marca Lenovo.
Do que lançar a marca Lenovo, entendeu?
Não faz todo sentido. Cara, e uma coisa que eu acho que também impactou, né, na forma como o mercado enxerga a LG, e agora no final eles mudaram isso, que é muito louco, que é, por exemplo, a política de atualização, né? Quem comprava um LG sabia que ele ia morrer com aquele aparelho naquela sua versão do Android, porque, mano, não fazia Cristo, não tinha nada que fizesse a LG atualizar os seus telefones, o sistema operacional dos seus telefones, né? Eles lançavam lá as atualizações de segurança e tal, mas, meu, uma nova geração de Android era quase impossível você receber, né? Só que agora, com o fim da linha, né, eles lançaram junto com a sua nota de encerramento, dizendo que eles iam manter a atualização garantida durante um tempo para os seus produtos principais, né? E aí eles lançaram essa semana uma lista de produtos que vão continuar recebendo atualização. E, Tato, acho que você não espera por essa, mas tem produto que vai receber até o Android 13 de atualização.
Qual?
O LG Velvet, com 5G e sem 5G, né, que é o caso do Brasil, e o LG Wing vão receber atualização até o Android 13. A LG garantiu. Cara, por essa eu não esperava.
O G8X tá nessa lista?
Cara, V50S, G8, Q31, Q52, Q92 está previsto receber até o Android 12. Olha, ou seja, vai receber o 11 e o 12, cara. São duas atualizações aí.
Eles pegaram aqui de desenvolvimento e falaram assim, vamos manter esses caras.
É, isso aí.
Mas vamos manter eles atualizando o software.
Não, e é bom que também não queima o filme da marca, né? As pessoas não desistem do restante dos produtos.
Agora despertou.
Vai atender até o final da linha, né?
E até antes de você falar sobre isso, Mão, o corretor imobiliário perguntou, e o G8X, se eu encontrar por um bom preço, compensa sim devido ao processador, ele tá afirmando, né? Eu acho que, eu particularmente acho que não compensa. Apesar da marca ter prolongado a vida útil dos produtos e se predispor a atender até o final, eu fico meio receoso, né?
O G8X... Eu tô errado de
estar receoso?
Não, eu já te respondo, vou até falar parte da resposta. O G8X, o G8S, o K52 e K42 está previsto receber o Android 11, tá? Então, ou seja, é isso, essa vai ser a vida útil desse produto. Não acho que vale a pena hoje você investir num G8X. Entendo que ele tem uma configuração muito legal, ele vem com uma segunda tela, isso é também muito legal. Só que a segunda tela morreu. Ninguém vai desenvolver mais nada pra essa segunda tela. Ou seja, é um acessório morto pra você. Não faz sentido. Você só vai carregar um peso a mais no seu bolso, tá? Vai consumir só mais bateria, porque não tem jeito, tá? Então, eu não acho que vale o investimento. Eu acho que com esse mesmo valor, você consegue pegar, por exemplo, hoje, um aparelho de uma concorrente como a Samsung e vai ter atualização garantida pra mais 2, 3 anos.
Então, de verdade, eu acho que hoje não vale a pena investir nesses produtos, nesse produto especificamente, né, o G8X da LG. Um LG Velvet, eu pensaria na possibilidade, tá, de investir, se ele estivesse realmente num ótimo preço, mas sabendo que meu suporte seria completamente limitado, né, e ficaria dependente
tem
da comunidade.
Consciência.
É isso aí. Então o valor realmente tem que valer muito a pena, tá?
É, Guilherme Donato mandou, se a Motorola seguir o mesmo caminho da LG de não atualizar antes dela sair, também pode falir? Cara, eu acho que não, porque o cenário da Motorola é muito diferente, né? A Motorola tá num cenário muito mais confortável do que, no caso, a LG
estava. Principalmente no Brasil, tá? No mercado global, na verdade, a Motorola, ela tá dando umas capengadas, tá? No Brasil é um mercado bem diferente pra ela, tá? Eu acho que, se eu não me engano, o mercado brasileiro é o principal mercado deles, é o que eles mais vendem no mundo todo. É. Então, aqui é um pouco diferente a situação. No restante do mundo, eles estão ali avaliando caso a caso e tudo mais, mas... né, os últimos 3 anos, né, da direção feita pela Motorola, inclusive com brasileiros ali na cabeça da Motorola, né, fez com que a situação mudasse, tá? Esse investimento na linha G, nessa linha One, fez com que a Motorola recuperasse dinheiro e parasse de ter prejuízo praticamente no mundo todo, tá? Então, eles estão hoje numa situação um pouco mais estável, mas eles não estão seguros no restante do mundo como eles estão no Brasil.
É, e pra gente finalizar o programa, professor Maurinho, eu acho que essa é a pergunta mais difícil de todas que a gente recebeu essa semana. É, um Raul pra Rafael Santana participando com a gente ao vivo e um Raul pra todo mundo acompanhando a gente também ao vivo, pra você que só ouve podcast ou só assiste os vídeos, saiba que a gente faz isso ao vivo no YouTube, você pode ouvir podcast, pode ouvir em todas as plataformas, praticamente todas as plataformas de podcast, nós estamos nelas também, você pode ouvir tanto quanto assistir. E ele mandou a seguinte pergunta: a Magalu vai comprar vocês também? Ai, quero, mano, aproveitar e mandar um Raul e parabéns para os nossos amigos do Jovem Nerd pela venda para a Magalu, parabéns para a Magalu pela excelente compra, acho que eles fizeram um excelente negócio. E aí, professor Maurinho?
Cara, a Magalu ainda não mandou nenhuma proposta oficial, estamos aguardando.
A gente só pode dizer depois a gente ver números.
É isso aí. Eu queria, Tato, saber de você, na história da LG, né, como um todo, qual foi o aparelho que, na sua opinião, né, pra você mesmo, foi o mais marcante, aquele que você falou, putz, mano, esse aparelho, eu sinto falta dele. A LG mandou muito bem nesse
produto. O G3, cara, o G3 pra mim foi... O G3 e o G4 foram, assim, 2 anos consecutivos de muito acerto. E pra mim, depois do G4, a LG com a tentativa modular do G5 já deu uma... Opa! Aí o G6 já teve muita discussão de valor... comparativo com o valor de lançamento da Samsung, G7 e G8 não atendeu, aí já não tinha mais a mesma força. Pra mim, até G3 e G4 foi assim o ápice da LG. O G3 foi o celular que me fez migrar do iPhone pro Android. Até porque a gente já tava com a partir do Android 4.0, né, que já deu um upgrade muito bom assim pro ecossistema do Android. E particularmente, cara, eu acho que de todos, se eu pudesse escolher... seria o G3, porque é um aparelho que eu tenho muito carinho no coração e que tempo bom que não volta nunca mais, como já diria Taiji G1.
É isso aí, cara, é isso aí. Se você é um apaixonado pelo mercado de smartphones, deixa aí seu comentário também. Fale aí qual foi o aparelho LG que marcou a sua história, nós queremos saber, vamos reviver essa história juntos aí. Se você está ouvindo o podcast, mande a sua mensagem em áudio para o nosso WhatsApp. Também
11 987656950, e o seu comentário pode aparecer no saque o nosso programa de sábado, o serviço de atendimento à Cavalaria. Certo, seu Maurinho?
É isso aí, Cavalaria. Muito obrigado por mais um update. Semana que vem tem mais. E então, Raul, tchau!
Tchau! E ó, semana que vem não. E amanhã tem top 10, mano.
Oh!
Só digo isso.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.